Bom dia, Sr. Presidente. O senhor termina hoje a sua visita oficial aqui em França. Qual é o balanço que faz desta deslocação?
Olha, o balanço é bastante positivo. Nós fomos muito bem recebidos a todos os níveis, a começar pelo mais alto nível, pelo Presidente Emmanuel Macron, com quem tivemos um almoço de trabalho no Palácio do Eliseu. E abordamos não só as questões de ordem bilateral entre os nossos países, a Angola e a França, como também outras questões de política internacional, particularmente ali da região dos Grandes Lagos, a situação na RDC, a situação na República Centro-Africana e outras questões. O destaque da nossa visita prendeu-se sobretudo com a cooperação económica. Nós tivemos a oportunidade de ter um encontro, tanto a parte das negociações políticas no Palácio de Eliseu. A parte disso, tivemos encontro com um grupo considerável de empresários franceses, que ultrapassou as nossas expectativas. Estávamos a contar com 80 empresários, acabaram por aparecer cerca de 150. E, portanto, isto é um sinal de confiança e nós saímos daqui satisfeitos.
Aqui em França assinaram 4 acordos, nomeadamente um no setor agrícola. Pode dar-nos mais detalhes sobre este acordo?
Sabe que a nosso nível de chefes de Estado nós procuramos sempre fugir ao detalhe. O importante é que é um acordo no domínio da agricultura, então a Angola vai procurar tirar o maior proveito possível disso. Precisamos de investimentos na área da agricultura para reduzir a fome, a pobreza e a miséria. A França, como sabe, é uma potência agrícola na Europa e no mundo. Creio que vamos ganhar bastante com este acordo assinado com a França neste domingo.
O que é que prevê o acordo que foi assinado entre Angola e a França no domínio da defesa?
Este acordo abre a possibilidade de projetos em concreto, portanto, a partir daqui essa possibilidade fica em aberto, em áreas como formação de oficiais, quer do Exército, da Força Aérea, da Marinha, sobretudo da Marinha. Nós pretendemos equipar melhor a nossa Marinha para cumprir com o seu papel de defesa da costa e, de uma forma geral, junto com as outras marinhas ali da costa ocidental da África, protegermos melhor o Golfo da Guiné. Fica em aberta a possibilidade da aquisição de equipamentos militares também à França é um grande produtor de equipamentos militares de todo tipo, navios de guerra, aviões, helicópteros, com quem já temos uma ligação histórica. Portanto, a Força Aérea Angolana sempre foi uma grande cliente da Airbus na aquisição de helicópteros ligeiros, sobretudo os Alouette, os Gazelle, Dufan e ultimamente os Super Pumas, que estão com a Sonera. Portanto, o acordo abre-nos uma gama muito vasta de possibilidades de cooperação na área da defesa.
Aqui em Toulouse visitou as fábricas da Airbus e da ATR. Angola está a pensar comprar aviões, reformar a frota no futuro?
Neste momento está em curso um processo de aquisição de 2 aeronaves para transporte de tropas e vigilância marítima, 2 C-295, a Airbus Espanha, mas pronto, não deixa de ser Airbus, não importa onde tenham as fábricas. O processo está num estado bastante adiantado, muito provavelmente receberemos a primeira unidade ainda no final deste ano. Isso está em curso. Da visita que fizemos ontem às duas fábricas, da Airbus e da ATR, não quero adiantar absolutamente nada, não existe nenhum compromisso. Procuramos nos inteirar das facilidades que a marca oferece e, quem sabe, algum dia poderão conviver as duas frotas, a frota Boeing e a frota Airbus, a nossa companhia de bandeira.
Senhor Presidente, como é que estão as relações com a RDC?
As relações estão boas, não temos problema nenhum, absolutamente nenhum. Relações entre dois vizinhos devem ser sempre boas e, felizmente, são boas. São boas, só que, como sabe, deverão ter lugar eleições gerais na RDC no final do corrente ano. Pelo menos este é o compromisso assumido pelas partes, quer pelo Executivo, quer pela oposição, quer também pela sociedade civil, liderada, sobretudo, pela Igreja Católica. Há um acordo. Quando há eleições, nem sempre há acordos. Mas no caso concreto da RDC, para agora, para estas eleições, existe um acordo. E pelo facto de existir um acordo, todas as partes internas e mesmo os parceiros internacionais, os vizinhos e não só, a comunidade internacional de uma forma geral, está interessada em que o acordo seja respeitado. Tudo quanto nós temos vindo a fazer, nós no geral, não apenas Angola, comunidade internacional tem sido de, digamos, chamar atenção ao presidente Joseph Kabila para a necessidade de cumprir o acordo. Até agora ele diz que sim, que vai cumprir o acordo, que está a preparar o trabalho de casa, que é o do registro eleitoral, que está praticamente feito, já mobilizou recursos financeiros. Vamos dar o benefício da dúvida, não temos razões para desconfiar que o acordo não será respeitado. Vamos continuar a monitorar até dezembro do corrente ano.
Há 17 anos que Angola apoia o regime de Joseph Kabila. A Angola lamenta o facto de ter enviado tropas para Kinshasa em março de 2007 para apoiar Kabila face aos rebeldes de Jean-Pierre Bemba.
Por que acabemos de lamentar? Não vejo razões para isso. Foi um ato consciente, portanto, não temos que nos lamentar.
O presidente Macron deu-lhes parabéns pelas reformas que travou desde que chegou ao poder. Onde é que estamos na investigação à Sonangol e ao Fundo Soberano? Vai haver culpados? Vai haver um processo?
Bom, neste processo de luta contra a corrupção, o poder político, digamos, assinala o caminho a seguir. E o caminho está claramente assinalado. O caminho a seguir é o de combate à corrupção. Combater ali onde já existe e prevenir aonde não existe. Esta vai ser a nossa atitude daqui para frente. Quer um caso, quer outro, da Sonangol, talvez mais o do Fundo Soberano, como sabem, está na Justiça e a partir daí o assunto está entregue à Justiça, portanto, nós evidentemente que seguimos, que acompanhamos, mas não podemos interferir, não temos que ser nós a dar essa garantia de que vai, o assunto vai chegar a tribunal ou não vai chegar, serão condenados, não serão, cá estamos todos para acompanhar.
Há uma guerra declarada contra o clã dos Santos?
Não há caça às bruxas, não. Ninguém está a ser perseguido, nós estamos a prevenir contra más práticas, prevenir onde é possível, combater ali onde já existe, onde já há factos, portanto, não há situações criadas intencionalmente para incriminar quem quer que seja. O caso dos 500 milhões que foram transferidos de Londres, do HSBC Londres para Angola, é um caso real, não é fabricado, é um caso real, é um facto. 500 milhões é muito dinheiro, nenhum país do mundo prescinde desse dinheiro. Portanto, Angola fez o que tinha que fazer, lutamos no sentido de reavermos esse dinheiro. Com certeza que isso tem outro tipo de implicações para os responsáveis pela saída de tão avultadas somas do país e nas condições em que saíram, mas pronto, isto é questão da justiça.
O seu Parlamento acaba de aprovar a lei do repatriamento de capitais. Como é que o senhor analisa as reservas da oposição e da sociedade civil sobre este texto?
Eu ainda, enquanto candidato e mais tarde, na condição do Presidente da República, creio que foi na minha intervenção no Parlamento, no Estado da Nação, eu dizia que havia toda a necessidade de trabalharmos no sentido dos dinheiros de Angola, as grandes fortunas de Angola que se encontram lá fora, sobretudo recursos tirados de forma ilegal, que deveriam regressar para contribuir para o desenvolvimento económico do nosso país. Eu dizia mesmo, ou numa ocasião ou noutra, que não era justo que nós apelássemos aos investidores estrangeiros a trazerem os seus recursos para investir na nossa economia, quando alguns angolanos, com grandes montantes lá fora, não o faziam. Seria injusto dizer, você que não é angolano, traz o teu dinheiro, e os que são angolanos, o dinheiro fica lá fora. Isso não seria justo. Nós precisamos desses recursos é para alimentar a nossa economia. A lei existe no sentido de dar uma oportunidade aos visados, não me pergunte por nomes, porque uma lei não visa pessoas em concreto. Os visados, cada um, a sua consciência dirá se tem somas avultadas lá fora ou não, trazerem esses recursos e injetarem na nossa economia. Demos um prazo, fim do qual, se não fizerem, vamos nós atrás desses recursos. E isso tem consequências para eles. Ou seja, passados os 6 meses, se nós conseguirmos trazer os recursos lá de fora para dentro, não só eles perdem a totalidade desses valores, como, a partir daí, sim, ficam sujeitos a serem incriminados judicialmente. Pensamos que as preocupações da oposição e de alguns setores da sociedade civil não se justificam. A nossa atitude não visa, digamos, salvar ninguém, antes pelo contrário. Porque se nós quiséssemos saltar esta primeira fase e passarmos para a segunda, com as polícias internacionais, com a Interpol, com vários serviços que existem aí no mundo de caçadores de fortunas, nós poderíamos passar imediatamente para esta fase. Mas para isso não precisávamos de aprovar lei nenhuma. absolutamente nenhuma. Nem precisávamos de anunciar, poderíamos fazer isso, mas não sei se seria a solução. Às vezes, no meio onde está a virtude, né? Nem 8, nem 80.
Qual é que é o seu olhar sobre as denúncias de violação de direitos humanos em Angola? Falo do processo de Rafael Marques e o caso de um manifestante que participava numa marcha alusiva ao 27 de maio que está hospitalizado.
Se um cidadão processa outro cidadão, é violação de direitos humanos?
Mas ela é jornalista.
Em Portugal é assim.
Manifestações têm saído à rua sem problemas, mas neste caso, o Sr. Presidente está preocupado com esta situação?
Quando há manifestações em todo o mundo, normalmente as polícias acompanham e pode haver esse tipo de situações, uma outra pessoa ficarem feridas, não é com isso que o mundo acaba. Sempre que possível, se puder evitar, não acontecer nada, exemplo do que aconteceu na manifestação do Kazenga, há manifestações onde há feridos, há outras onde não há. As cargas policiais só acontecem quando há razões para tal. Não acompanhei muito de perto, mas em princípio nós lamentamos o que aconteceu. Só não estamos de acordo que se considere isso uma violação de direitos humanos. Nós sabemos o que é violação de direitos humanos. Acompanhamos um pouco o que se passa em todo o mundo, nas grandes potências. As polícias matam pessoas e não há acusação nenhuma de violação de direitos humanos. Na chamada maior democracia do mundo, pessoas são mortas na rua. Às vezes sem razão aparente por polícias e não me recordo de haver esse tipo de acusação.
Foi o que se passou em Angola.
Obrigada, Sr. Presidente.